Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Isso aí, gente, vamos à luta, voltamos com o programa Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura M930, mais livre de todas. A gente começou aí o bloco com a música A Novidade, essa música assinada por Gilberto Gil em parceria com os integrantes do Paralama do Sucesso, Bi Ribeiro, Herbert Viana e João Baroni. Vamos ver só mais um pouquinho.
Qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade o grande rabo de baleia. A novidade era o máximo.
É isso aí, vamos lá que hoje o papo tá muito importante, então a música a gente acaba escutando depois. Lucas, vamos conversar com você então, né? Já não conseguimos falar no primeiro bloco, mas vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, Lucas, falasse um pouco do seu trabalho, né? Que é muito importante também. Você vem desenvolvendo um trabalho lá no Cachimbo há algum tempo. Então, se apresenta pra gente, por favor, fala um pouco sobre o seu trabalho.
Beleza, boa tarde. Então, eu faço parte do Mutirão pelo Bem Viver. A gente se organiza a partir da agroecologia e do bem viver, né, enquanto duas linhas aí de atuação que buscam uma mudança de sociedade para que a gente tanto se lide melhor com o meio ambiente, possa ter soberania alimentar, entre outras coisas, né? A gente chegou na Cachimba no ano passado, E vem fazendo entrega de cestas agroecológicas no bairro desde então, né? A gente entende que a fome precisa ser combatida, mas eu gostaria de combater essa fome com um produto que apoia a classe trabalhadora, né? Apoia aí o trabalhador do campo. Então a gente trabalha dentro dessa estratégia. No final do ano passado foi quando a gente começou a entrar em maior contato com a luta por moradia, né, ali. E quando a gente ficou sabendo de algumas negociações em relação ao projeto Move Vidas, né, da Mestranda Gaivota, para retirada do projeto, e ali a gente começou a participar de algumas reuniões entre o IPUC, o IFAM, né, que é o Instituto aí de Proteção ao Patrimônio Histórico, e o Move Vidas, para tentar fazer com que o projeto fosse, né, ficasse no espaço onde ele está hoje. Afinal de contas, a capoeira tem uma série aí de proteções, né, por ser patrimônio material da humanidade. Então a gente começou a aprender mais sobre o que estava acontecendo nessa época, e desde então a gente já fez algumas panfletagens, né, uma assembleia agora em março deste ano, um protesto no final do ano passado, com as crianças, inclusive, né, uma coisa bem cultural, assim, bacana para mostrar para a comunidade. E o que a gente percebeu era que, assim, em todas essas ações, a gente percebeu que a comunicação sempre foi muito falha mesmo, né? Desde 2017, onde foram feitas algumas reuniões, e essas reuniões eram pequenas, o que permitia, assim, muita intimidação mesmo. Relatos de moradores falam que foram reuniões curtas, reuniões sem a demonstração exatamente de quando, como, quais casas não iam ser, quando ia começar a obra, enfim, quantas, né? No final das contas, a primeira informação que a gente entrou em contato foi que iam ser 1.470 famílias que tinham cadastro desde 2017. Inclusive tem um vídeo aí na internet que o próprio Greca fala que quem não tiver cadastro não vai ter casa, apesar de casa e moradia ser um direito da população, né? Então, o que a gente viu também é que desde que a gente chegou, A primeira vez que a gente recebeu uma comunicação, até guardei, porque eu gostei muito desse panfleto, foi esse panfleto aqui, ó, que a prefeitura mandou faz, acho que uns 3 meses, por aí. Quando eles começou alguns relatos de moradores dizendo que abria esse escritório que abriu agora essa semana, né? Nesse panfleto, o único texto que tem é esse daqui, ó. Ele fala assim, eu vou ler um trechinho. Milhares de famílias vão receber novas casas. As demais que vivem em lugares possíveis de regularização vão receber melhorias como asfalto e rede de esgoto. As áreas de proteção ambiental desocupadas vão virar um novo parque. O que a gente entende sobre esse projeto é que, na teoria, ele é realmente interessante, né? Na resolução, urbanização do bairro, é uma coisa que os moradores já pedem há muito tempo. Só que no método que ele foi feito e nessa falta absurda de diálogo com os moradores, ele primeiro não atende nem 30% das famílias que vão ser desalocadas. A desinformação é tanta que tem alguns moradores que relatam que tem número da Coab para realocação e esse número não existe, esse número é falso. Os moradores, a única coisa que os moradores têm de, entre muitas aspas, prova de que eles têm algum tipo de cadastro, é um número que foi pintado na frente das casas. Não existe um papel, não existe um documento que eles tenham em mãos para dizer, ó, eu tenho esse cadastro. Não existe isso. Se esse cadastro existe, os moradores que foram cadastrados vão ter um documento para provar. A não ser que, sei lá, tenha aqui na Coab para pegar, o que já começa errado aí, né?
Sim.
E então, em todo esse ano que a gente está, esse panfletinho aqui, que não tem informação na prática nenhuma, aquele telefone que vocês citaram mais cedo não está aqui atrás como um dos telefones de contato. Não sei se ainda não tinha, enfim, né? Pode ser alguma situação assim também, não existe o telefone. Mas, né, o telefone direto com o escritório não existe nesse panfleto. Eu nunca vi a prefeitura passando assim com o carro da Coab, de casa em casa, desde que a gente chegou, conversando com moradores, ó, vai acontecer isso, a gente quer saber se você está cadastrado ou não. Enfim, carro da prefeitura tirando foto do bairro, o próprio Gueca já foi mais de uma vez, essa reunião foi a segunda ou terceira, segunda vez, eu acho, esse ano que ele foi lá. Nenhuma das vezes ele realmente abriu para diálogo com os moradores. Então, o que a gente vê é que, no geral, esse diálogo que eles falam, que é um exemplo, que é amplo, ele tá uma fantasia, ele não é uma realidade. Ele pode ser uma coisa que passou por uma burocracia, foi aprovado, mas na prática não acontece, né? O que a gente vê é realmente muita desinformação, assim. A gente fez uma panfletagem mais para o começo do ano, em que a gente visitou mais ou menos umas 80 casas. Se 20% dessas casas sabiam do projeto, era muito. Dessas 20% que sabiam, que a maior parte é nós que tinha um cadastro, não sabiam os detalhes, não sabiam que tipo de casa iam receber, não sabiam de mais nada, só sabiam que uma hora elas iam ser desalojadas, iam para um outro lugar, ou iam, não sabiam nem se a casa ia ser construída no mesmo local onde elas estavam ou em um outro local. Isso não era de conhecimento das pessoas. A gente mesmo, assim, depois de muita pesquisa, conseguiu os mapas do projeto. Hoje a gente tem acesso aos mapas que delimitam exatamente aonde que vão ser desalojamentos e aonde não vai ter desalojamentos. Então, agora fica, assim, não sei que outras perguntas vocês fizeram, mas essa especificamente de ter uma grande comunicação com o povo realmente não existiu. Se existiu, existiu em 2017, eu não posso dizer muito porque eu não estava no bairro na época, mas com certeza, pelo que o pastor falou e pelos relatos que eu já recebi de moradores, na época também foi falho. Então, parece mais assim, uma tentativa de apagar os ânimos, de dizer para os moradores que não, está tudo bem, a gente está garantindo tudo, quando na verdade a gente está vendo que esse projeto tem uma série de falhas de organização popular e de comunicação que a prefeitura insiste em negar. É isso.
É muito interessante o que você trouxe, Lucas, porque nas respostas eles também falaram que houveram aí, em 2019, houveram várias reuniões. O Diogo já vai fazer essa leitura. Deixa eu te fazer uma pergunta, daí o Diogo vai entrar também para a gente poder emendar as coisas para ficar mais fácil e amarrar. Então, você ainda, inclusive, Lucas, a gente já vai conversar com o pastor também, você chegou durante a pandemia lá, né? Eu queria que você falasse primeiro como é que está, né, a situação da população por lá nesse momento, né? E pelo que a gente ficou sabendo, você desenvolve você desenvolve junto com o projeto Move Vidas, você acabou de citar isso também, né? Queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que são atendidas nesse espaço, né? Que inclusive elas têm receio sobre essa situação no futuro, que está muito incerta. Então o Diogo vai fazer uma pontuação, depois você retoma respondendo, por gentileza.
Beleza, obrigado.
Então tá, continuando aqui então com as respostas da Coab, é o seguinte, o Lucas comentou aí a respeito da comunicação das reuniões. Sobre as reuniões está escrito aqui nas respostas, abre aspas. Durante o ano de 2019, foram realizadas mais de 20 reuniões com as famílias da comunidade para apresentação da planta e explicação às famílias sobre as moradias e demais detalhes do projeto. Mais de 1,2 mil pessoas participaram e tiveram oportunidade de tirar dúvidas, tá? Só para complementar a questão dos projetos sociais. A gente perguntou para eles... Perguntamos o seguinte, né? Só um minutinho aqui. Questão dos... Como serão realocados os projetos sociais que estão sendo desenvolvidos há anos dentro do Caximba? A previsão para a manutenção de tais espaços e seus serviços? Abre aspas para a Coab. O projeto Bairro Novo do Caximba representa um avanço de urbanização e incremento da cidadania na região, não havendo nenhuma ligação com eventual interrupção. Os projetos sociais não serão prejudicados. A comunidade poderá contar com diversos projetos sociais por meio dos equipamentos públicos municipais. A escola está sendo ampliada para receber mais alunos de todo o Bolsão Caximba, onde é ofertado espaço para a prática de capoeira. O CMEI também está sendo ampliado e adequado para atender a demanda. O Elo conta com espaço destinado para cursos, oficinas e ações dos projetos sociais da comunidade, fecha aspas para a Coab.
Então, Lucas, só complementando, né? Move Vidas, que é um dos projetos lá, desenvolve diversos tipos de atividades, além do capoeira, né? Capoterapia, enfim. Então, comenta pra gente essa situação, por gentileza, a gente depois passa pro pastor pra ele falar um pouco, né, dessa questão das reuniões. Eu acho que tá importante que ele fale também, né? E se, como é que tá a situação em relação aos moradores? Eles estão sentindo medo, né? Como é que tá essa situação que você percebe lá?
Então, eu, além de participar do Mutirando Bem Viver, eu também sou voluntário do Move Vidas, né? E toda quinta-feira eu faço uma atividade com os idosos à tarde, né? Eu recebo mais ou menos de 15 a 20 idosos da comunidade para fazer um pouco de meditação, né? Conversar sobre as coisas da vida, ter uma interação ali com os seus amigos e com, né, colegas e tal. E também o Move Vidas acho que atende 140 crianças, né? E dentro disso várias famílias, e a gente tem a oportunidade de conhecer, conversar às vezes com os pais, né, e com os outros voluntários também no projeto. Em relação a 2019, vamos pensar assim, eu tenho contato mais ou menos com umas 40 pessoas que conhecem o bairro, que são moradores, que vão porventura receber essas comunicações da prefeitura. Eu não tive notícia de nenhuma dessas 40 pessoas de que essas reuniões aconteceram. Se elas aconteceram, elas aconteceram em um outro pedaço do bairro que não foi ali no final, né? O Move Vidas fica bem no final do bairro Caximba. Conheço o pessoal mais dali de perto. O que me deixa, assim, quase com vergonha da resposta da prefeitura, né? Porque, né, se dispor a quase contar uma mentira, né? Eu imagino que alguma reunião deve ter acontecido, mas eu duvido muito que 1.000 pessoas tenham participado, senão a gente tinha sabido dessas reuniões. Né? A fofoca corre muito fácil, né? As pessoas contam umas para as outras, aconteceu isso, e realmente esse assunto é um assunto delicado para toda a população. Então não existe algo que aconteça sobre isso que a gente por acaso não fique sabendo. Quando eles começaram a dizer que ia construir, eu acho que uns 2-3 meses antes de abrir o escritório Ela, a gente já sabia que isso ia acontecer antes de qualquer comunicação da prefeitura. porque as pessoas contam umas para as outras, é um assunto importante para elas. Então, eu realmente fico bem decepcionado assim, com essas respostas, até porque essas citações aí sobre os projetos sociais é bem incoerente de um ponto de vista de serviço social, né? A prefeitura, que não consegue, por seu caráter mesmo de governo, não consegue dar conta de todos os vácuos de necessidades da população, ela inclusive incentiva, né, muitas vezes, esse governo especialmente incentiva muito o trabalho de ONGs e tudo mais, mas o projeto Move Vidas está no espaço do projeto onde prevê a retirada dos moradores, a retirada, né, destruição das construções, para a construção daquele parque lá que eles propõem. Tem mais dois projetos, pelo menos, que eu sei que estão neste campo, nessa área também, que, assim, se houve algum tipo de outro tipo de estudo, e esses projetos vão ficar, nenhum deles foi comunicado, até onde eu conheço. O Move Vidas mesmo, ele fica num espaço, ele promove tanto o trabalho com as crianças, mas ele promove também a educação ambiental e a preservação de um espaço que fica bem na base de uma nascente. O Move Vidas é provavelmente a área mais arborizada de todo o bairro, né, ali no, nas beiras, né, na parte mais urbanizada. Tem bastante árvore, né, e tem realmente as reservas ali do rio. Mas promove a preservação de espaço de natureza e vai ser retirado com justificativa de que um parque vai ser construído no local para a preservação de espaço, preservação da natureza. Então, é incoerente. A gente está nesse processo de conversa com a prefeitura já há vários meses, né? Essa expansão que eles falam sobre, se não me engano, na escola, na Raxa, essa ampliação que eles fazem vai se trocar um espaço de natureza, que é muito parte da cultura da capoeira, né, a relação com a natureza, com a água, vai ser trocado esse espaço super completo para toda a cultura da capoeira por um espaço cimentado dentro de uma escola em compartilhamento com essa escola. É muito dispar a qualidade desse espaço para a capoeira e para a reprodução da cultura da capoeira.
Certo, Lucas. Então, desculpa te interromper, perdão, mas é porque a gente está com esse... O bloco está acabando. A gente vai retomar com vocês também. Você quer complementar rapidamente? Desculpa.
Não, é só bem coerente, né? Essa retirada aí dos projetos sociais que até agora não receberam comunicação de que vão ficar ou de que não vão ser... Não vão ser prejudicados quando claramente vão ser retirados de onde estão. Então é isso que eu teria para falar.
Tá. A gente está encerrando esse bloco, a gente retoma com o pastor também para ele poder trazer algumas informações. Então, a gente encerra aqui o segundo bloco no programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.